We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Olá, Feliz Natal! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a tradicional canção We Wish You a Merry Christmas, que apesar de ser bem curtinha, tem muita coisa legal para te ensinar. Se você curte inglês, música, canções natalinas, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class, a Christmas special class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. And this is the second last class in 2020. Second last, do you know that? Penúltima, é a segunda última. Second last. Então, nossa, já começou essa aula aprendendo inglês, olha que bacana. E para essa aula, que é a nossa aula principal do Natal esse ano, que antecede o Natal, e ela já fala, inclusive, do Ano Novo, eu trouxe essa super tradicional canção natalina, We Wish You a Merry Christmas, que já tem séculos de existência, é uma canção tradicional britânica. Algumas fontes afirmam o século XVII como a origem dessa canção, mas eu cheguei a ver, inclusive, outras fontes falando de 1500 e alguma coisa, ou seja, século XVI. Ela é realmente uma canção bem antiga. É uma canção bem curtinha, bem gostosa de cantar. Eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras vezes. E para nossa gravação de referência, música tocando, letra e tradução passando na tela, que eu já postei no domingo, se você não assistiu, no fim desse vídeo vai aparecer na tela, sendo sugerido para você, não perde, porque nós temos nada mais, nada menos do que a Orquestra Filarmônica da cidade de Praga. Então você vai se sentir realmente numa sala de concerto ao assistir a esse vídeo. E para quem está ouvindo no podcast, basta visitar o canal Teacher Milena no YouTube. Na playlist da oitava temporada, você vai encontrar tanto esse vídeo dessa aula que você está ouvindo nesse momento, quanto o vídeo com a música tocando, letra e tradução na tela. Lembrando que você baixa o seu PDF com todas as anotações que vão aparecer na sua tela gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link está na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1, que hoje, além da compreensão da letra, vai trazer várias curiosidades. Depois a gente segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! E essa letra já começa com a frase mais famosa da música, que é também o nome da música, We Wish You a Merry Christmas. Nós lhe desejamos um Feliz Natal. Essa palavra Merry significa alegre, feliz, cheia de alegria, cheia de felicidade, ok? Como em português o desejo mais comum de Natal é Feliz Natal, a gente mantém aqui essa tradução de Feliz Natal. E essa frase é cantada 3 vezes e na sequência a gente tem And a Happy New Year e um Feliz Ano Novo. E a seguir nós temos uma frase que é realmente de um inglês mais antigo. Ela diz o seguinte, Good tidings we bring to you and your kin. Boas notícias nós trazemos para você e sua família. Então percebe que essas duas palavras aí, tidings e kin, são palavras que não são muito frequentes hoje em dia, tá? Tidings seria essa novidade, essa notícia, e kin, sua família. E aí repete, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nós lhe desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Now bring us some fig pudding. Agora traga-nos um pouco da sobremesa de Natal. Então atenção que fig pudding não é um pudim de figo, ok? Como você talvez tenha imaginado. Então duas coisas importantes aí sobre fig pudding e sobre pudding também. A palavra pudding no inglês britânico, que é o local de origem dessa canção, não significa pudim, e sim sobremesa de maneira geral, ok? E fig pudding é o nome de uma sobremesa tradicional de inverno, que é muito associada também ao Natal. E é uma sobremesa feita com frutas secas, entre outros ingredientes, é claro. E o figo provavelmente já fez parte dessa receita em algum momento, figos secos. Mas hoje em dia, na receita atual, ele nem faz parte. E eu também vou deixar os links onde eu pesquisei sobre o fig pudding na descrição dessa aula, ok? Então, voltando para a letra, now bring us some fig pudding. Agora, traga-nos um pouco da sobremesa de Natal. And bring some out here. E traga um pouco aqui fora. Ou seja, dá mesmo aquela ideia das pessoas que vão cantando a música de Natal pela rua, parou na porta de alguém, está cantando e pedindo um pouco da sobremesa de Natal. E aí a gente vai alternar agora entre aqueles versos Good tidings we bring to you and your kin. Boas notícias nós trazemos para você e sua família. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nós lhe desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Com as outras frases a respeito da sobremesa de Natal, que são For we all like fig pudding. Porque todos nós gostamos da sobremesa de Natal. Também cantada três vezes. So bring some out here. Então, traga um pouco aqui fora. E o último desses versos diz And we won't go until we've got some. Ou seja, e nós não iremos, a gente pode entender, não iremos embora até que tenhamos ganho um pouco. Ou seja, até que você nos dê um pouco da sobremesa de Natal. Também três vezes esse verso. E so bring some out here. Então, traga um pouco aqui fora. E naturalmente vai fechar então voltando em Good tidings we bring to you and your kin. Boas notícias nós trazemos para você e sua família. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nós lhe desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Se você está gostando dessa aula, é claro, não esquece de deixar o seu like tanto no YouTube quanto no podcast. Você também tem como avaliar o podcast com 5 estrelas. E você sempre pode compartilhar com todos os seus amigos nas redes sociais. Se quiser me marcar lá no Instagram, o perfil é o @teacher.milenagurgel. Então fique à vontade para compartilhar também as postagens de lá nos seus stories, convidar seus amigos para conhecer esse projeto. E para você que é mesmo fã da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Lembrando que nos super pacotões você tem as mesmas aulas que são disponibilizadas gratuitamente, só que já vem tudo para você em pastinhas com as aulas nos 3 formatos. Vídeo, como no YouTube, áudio, como no podcast e as anotações em PDF para você fazer download e acessar todo esse conteúdo offline. E como o Natal já está batendo na porta, uma super dica é você comprar o super pacotão para dar de presente para alguém. Dessa forma, você ajuda esse projeto que você gosta tanto e ainda presenteia aquela pessoa que você sabe que gosta de inglês e de música. Para aproveitar essa dica, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Bem, o nome da música aqui também é a primeira frase, We wish you a Merry Christmas, nós lhe desejamos um Feliz Natal. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é como a gente monta essa frase com wish, no sentido de desejar alguma coisa a alguém. Em inglês, a gente sempre vai organizar essa frase da seguinte maneira, You wish someone, a pessoa, something, a coisa. Ok? Então, primeiro você vai dizer para quem que você está desejando, como aqui na música, We wish you, e depois o que você está desejando, a Merry Christmas, um Feliz Natal. Ok? Vamos praticar então, diga em voz alta aí, ok? Como você diria, eu te desejo amor. I wish you love. I wish you love. Uma canção também muito boa do mundo do jazz, que é uma versão de uma canção francesa, Que reste-t-il de nous amour? I wish you love. Se você quer ver esse tema de jazz aqui na série, já sabe, né? Comenta aí embaixo. Esse verbo to wish é um verbo que tem muitas particularidades e a gente, claro, não vai ver todas aqui, até porque você sabe, eu sempre gosto de ensinar as coisas em contexto e aos poucos. Mas eu selecionei outras 2 maneiras de você usar o verbo to wish no seu dia a dia, que são bastante comuns e frequentes, mas também são um pouco específicos, digamos assim. Então eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Um desses casos é quando você quer fazer um pedido e você está num ambiente muito formal. Então, digamos, por exemplo, que você está ou num hotel muito chique, num restaurante muito chique, numa empresa que tenha esse nível de formalidade e você quer falar com o gerente. Primeiro ponto, já para você lembrar agora e nunca mais esquecer, você nunca, jamais, de maneira nenhuma, vai dizer I want to speak to the manager, ok? I want soa muito, mas muito deselegante. Soa autoritário, sabe? É quase como se você estivesse batendo com a mão na mesa, assim, I want, sabe? Então, é para você excluir do seu vocabulário I want quando você for fazer pedidos diretos para alguém, tá bom? Então, normalmente, é bem possível que você já saiba que nesses casos você usaria would like. Uhum. Como ficaria essa frase, então, eu gostaria de falar com o gerente? I would like to speak to the manager, right? I would like to speak to the manager. Would like já está ok, já é educado. Se você quiser acrescentar ainda mais um degrau de formalidade ao seu pedido, você pode dizer I wish to speak to the manager, ok? I wish to speak to the manager. Então, nesse caso, o wish tem exatamente o mesmo significado do would like, só que ele tem um nível a mais de formalidade. E um outro ponto importante a respeito do verbo wish é que quando a gente fala de desejos, a gente tem algumas variações aí de tempo. Por exemplo, eu posso desejar que alguma coisa aconteça agora, eu posso desejar que alguma coisa tivesse acontecido no passado, mas ela não aconteceu, ou seja, é ali uma ideia de querer que as coisas tivessem sido diferentes, mas não foram. E eu também posso ter desejos para o futuro, right? Que é muito comum. E aí é que é muito importante você saber que a gente não costuma usar wish para o futuro, tá bem? Então, pensou em desejo para o futuro, alguma coisa que você quer que aconteça, pense em esperança, hope. Você espera que aconteça, tá bem? Então, não é que você esteja proibida de usar o wish para falar de futuro. Mas é que a gente tem aí diversas peculiaridades que enquanto você não está no nível avançado de inglês, que é quando você realmente fica ali estudando as minúcias das exceções, das regras, o ideal é você já ir no que é certo, right? Então, nesse caso, pensou num desejo para o futuro, ao invés de usar o wish, você já usa o verbo to hope, que é o esperar no sentido de ter esperança, ok? E aí você garante que vai acertar a sua frase. Então, por exemplo, se você está falando talvez com um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, uma pessoa que vai se casar, vai se mudar, vai dar um passo importante na vida, e a sua ideia é dizer, eu desejo que você seja muito feliz. Você vai fazer uma adaptação e vai pensar, eu espero que você seja muito feliz. Como ficaria essa frase, então? I hope you are very happy. I hope you are very happy. And this is really true. I hope you are very happy. E para fechar essa parte 2, eu vou te dar uma dica também muito importante para o seu dia a dia. Aqui na música, a gente tem Now bring us some fig pudding, né? Agora traga-nos um pouco da sobremesa de Natal, bem no imperativo mesmo, sem qualquer cerimônia. Ou seja, não dá para considerar um pedido muito educado, certo? Não é ali uma construção que você queira reproduzir no seu dia a dia quando você for pedir alguma coisa. E aí eu quero te apresentar uma frase muito coringa para tudo que você quiser pedir, que é Can I have... pontinho, pontinho. Aí você vai botar aí nessa lacuna aquilo que você está pedindo, ok? Can I have? Se você traduz ao pé da letra, seria o quê? Eu posso ter, right? Can I have? Eu posso ter, pontinho, pontinho. Mas a tradução dessa pergunta, can I have, ela varia de acordo com o contexto. Pode ser, por exemplo, você pode me dar um, ou então eu posso pegar um. Então, situações que você poderia usar isso, por exemplo, casamento, sabe, festa de casamento, os garçons estão lá com as bandejas, aí você quer falar, ah, posso pegar um? Ou me dá um, por favor? Você pode usar o can I have. E muitas vezes você nem vai precisar dizer o quê. Por exemplo, se o garçom está servindo alguma coisa na bandeja, é claro que você está se referindo àquilo que ele está servindo, right? Então você pode perguntar somente, posso ter um? Ou me dá um? Posso pegar um? Como você perguntaria isso? Can I have one? Ok? Can I have one? Very good. E para outras situações além dessa de distribuição, por exemplo, que o garçom está distribuindo a comida, que alguém poderia estar distribuindo um folheto na rua e você quer pedir um, você também pode usar isso quando você quer que alguém pegue alguma coisa para você, que alguém te dê alguma coisa. Por exemplo, numa lanchonete você quer um guardanapo. Como você pediria? Can I have a napkin? E claro, você sempre pode acrescentar um please no final e o seu pedido ficar ainda mais educado, ok? Can I have a napkin, please? Viu só como uma música tão curtinha pode te ensinar tanto inglês? Tudo depende do foco que a gente dá e da maneira como a gente expande esse conteúdo, certo? Isso é o que eu sempre procuro fazer aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, para você que acompanha há um tempo, já sabe que as aulas são todas independentes entre si. Algumas aulas são naturalmente mais fáceis, outras aulas são naturalmente mais complexas por conta da própria linguagem, da construção gramatical, da escolha de vocabulário daquela música. Mas eu sempre tento trazer para você uma abordagem mais prática, ou seja, fazendo realmente uma ligação entre essa obra de arte, que toda música é uma obra de arte, e as situações do dia a dia que você vai encontrar quando você começar a se comunicar em inglês, seja no trabalho, seja numa viagem, seja morando fora. Para quem está começando ou retomando os estudos de inglês agora e gostaria de um material mais passo a passo, realmente progressivo, com ponto de partida e ponto de chegada, e gosta do meu jeito de ensinar, eu quero muito que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso passo a passo, que começa do zero, e eu vou conduzindo você pelos caminhos do inglês. As aulas naturalmente são em ordem progressiva, ou seja, a aula 2 é a continuação da aula 1, a aula 3 é a continuação da aula 2, realmente formando um todo ali que vai fazendo você subir a escadinha do conhecimento, e os diferenciais do curso são muitos. É um curso focado na fala, tem a metodologia exclusiva, é um curso muito leve, muito divertido, e você conta com o meu acompanhamento pessoal ao longo de toda a sua jornada. Ah, e uma coisa muito importante. Eu sou realmente apaixonada por esse curso, mas eu quero que você, como aluno ou aluna, tire suas próprias conclusões. Por isso, eu te dou 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, quando você se inscreve no curso, você tem 30 dias para testar à vontade. E se você não gostar por qualquer motivo, você pede o cancelamento e recebe todo o seu investimento de volta. Porque, como eu sempre digo no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Olha só esse comentário que a Paula deixou em uma das aulas do curso. Hello, teacher. I want to watch your class over and over again. Olá, teacher. Eu quero assistir sua aula de novo e de novo. Paula, um beijo grande para você. Você é muito bem-vinda para assistir as aulas quantas vezes você quiser. E, gente, faz muita diferença você estudar num curso que você realmente ama. Se você também quer ter essa experiência, dá uma olhada no site do Intensivo. O link está embaixo na descrição dessa aula e a lista de espera para as vagas de 2021 já está aberta. Let's move on to part 3, let's move on to part 3, let's move on to part 3 and work on pronunciation. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando We Wish You a Merry Christmas bem bonito. A gente já começa com um detalhe muito importante, que a palavra Natal em inglês é pronunciada Christmas, Christmas. Embora a gente tenha um T nessa palavra, ele não soa. Inclusive, eu não tinha essa informação até poucos anos atrás. Se você assistir as primeiras aulas da série Aprenda Inglês com músicas de Natal, você vai reparar que eu falava Christmas, Christmas, pronunciando a letra T. E essa é a prova de que a gente está sempre aprendendo. Então, não fique triste, chateado quando você cometer um erro. Ai, nossa, não acredito que eu ainda estou errando isso. A gente sempre pode aprender mais, não importa o quanto a gente estude, o quanto a gente saiba, sempre tem mais para aprender, sempre tem mais para descobrir. E, na verdade, isso é uma coisa ótima, porque isso mostra que a gente sempre pode melhorar. That's fantastic, right? Voltando então, agora nós já sabemos que Christmas não tem a letra T pronunciada, ok? Então, essa primeira frase vai ser We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We, no começo é isso mesmo, tá? We. Então, we wish you a Merry Christmas. Ó, já cantamos três vezes, como tá mesmo na música. And a Happy New Year. Essa música tem um ritmo bem marcadinho, então naturalmente a gente vai encaixando as sílabas nesse ritmo, certo? And a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Logo aqui no começo, a gente tem essas duas primeiras palavras ligadinhas. Good, termina com D. Tidings, começa com T. A gente junta good tidings, ok? Good tidings we bring to you and your kin. Kin. Cuidado para não falar kin, tá? É um som um pouquinho mais seco. Kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some fig pudding. Pegando lá do começo, now bring us some. Esse us quase não aparece. Ele fica sendo mesmo a ponte aí entre bring e o some. E como us termina com S e some começa com S, naturalmente você vai juntar num S só, tá? Então, now bring us some fig pudding, ok? Now bring us some fig pudding. Now bring us some fig pudding. And bring some out here. And bring some out here. Mm-hmm. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. Mm-hmm. Mais uma. For we all like figgy pudding. So bring some out here. So bring some out here. Some out here. Percebe como todas as palavras vêm ligadinhas. And we won't go until we've got some. E aqui a gente tem até esse acento forte em won't go e got some. Você vê que a orquestra vem junto e reforça essas sílabas, então. And we won't go until we've got some. And we won't go until we've got some. And we won't go until we've got some. So bring some out here. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, com uma canção tradicionalíssima de Natal, We Wish You a Merry Christmas. I wish you a merry, merry Christmas, a really happy new year. E eu sei que a gente vai ter muitos desafios em 2021, ok? Ainda assim, eu te desejo muita felicidade. Eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que a gente está trabalhando muito esse ano de 2020, aprender a encontrar felicidade nas pequenas coisas, aprender a reorganizar nosso ponto de vista a respeito das coisas. Afinal de contas, a gente realmente não controla as circunstâncias, mas a gente pode controlar as nossas atitudes, a maneira como a gente age frente às circunstâncias. Então, esse ano, sim, a gente vai ter um Natal diferente, um Natal à distância, um Natal cheio de videoconferência. Vamos torcer para a internet aguentar. Tanta videochamada, já falei com a minha avó, vó, eu com meu bacalhau aqui, você com seu bacalhau aí, cada uma com seu vinho, e assim vai ser a nossa ceia, mas pelo menos a gente vai poder se ver, vai poder trocar nossas palavras de carinho. Então, seja como for o seu Natal, mesmo que você esteja distante das pessoas que você ama, o fato de saber que elas estão bem, que elas estão seguras, que você também está se mantendo segura e está contribuindo com a segurança de outras pessoas, isso eu acho que é importantíssimo nesse Natal em particular. Eu realmente te desejo um feliz Natal e um feliz Ano Novo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.